Aleluia. Abra por gentileza a sua Bíblia. O livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 12. Se alguém perto de você estiver sem Bíblia, tenha sempre o hábito de oferecer aquela carona. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Querido, uma vez ao ano, eu assumi um compromisso com Deus, comigo mesmo e com o presbitério, de que algumas palavras, elas serão pregadas novamente. Dentro dessa mesma visão do que falamos, sobre nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Por conta dessa direção de Deus para o mês de maio, mexemos muito em assuntos ligados às finanças. Eu tinha organizado, né, para que durante o mês de maio eu tocasse nesse assunto. Hoje à noite eu esperava falar uma outra coisa, que eu creio que é uma direção de Deus, e eu vou aproveitar algum outro domingo. Mas eu sinto no meu coração de compartilhar essa palavra com você, e eu sei que muitos de vocês já ouviram, e eu quero que você saiba que todo ano, em algum momento, nós vamos repetir isso de novo, porque são verdades importantíssimas. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6, diz assim: Eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Deixa esse texto aberto. Querido, uma prática que para nós é um fundamento da vida cristã é dizimarmos e ofertarmos. E muitas vezes nós acabamos fazendo algumas coisas sem saber por que fazemos. Outras vezes até sabemos por que fazemos, mas não entendemos direito o processo todo. Eu nasci e cresci no lar cristão, graças a Deus. Eu vi meus pais dizimando desde que eu era criancinha. Eu fui ensinado a fazer a mesma coisa desde de bem cedo. Mas, por muito tempo, mesmo obedecendo ao que me disseram que eu tinha que fazer, eu confesso que eu não entendi por que eu fazia. Depois de um tempo, querido, Deus começou a realmente me fazer compreender que eu precisava, muitas vezes, obedecer aquilo que eu não entendia. Então, eu decidi que eu não precisava entender. Mas eu não sei você, a maioria de nós tem sempre um poder de questionamento muito grande, né? Eu sempre fui aquele tipo de criança que desde cedo ficava perguntando por quê, né? Meu pai dizia que quando criança eu ficava sentado, olhando assim para o alto, meio para o vazio, e ele dizia, você quando crescer vai ser filósofo. Meus irmãos brincam comigo até hoje, de vez em quando a gente se encontra a família, e um agarra no braço do outro, e o outro diz, solta, né? Aí o outro diz assim, por que solta? E a brincadeira é comigo, querendo dizer que desde cedo para mim as coisas tinham que ter um porquê. E durante muito tempo eu falei, Deus, tudo bem, eu não ligo para o porquê, mas aquela pergunta dentro de mim me incomodava. Alguns anos atrás, nós escrevemos um material, um livro chamado Honrando ao Senhor com Nossos Bens. Eu lembro quando estava na gráfica rodando a primeira tiragem, e eu comecei a comigo mesmo e com Deus dizer, Senhor, eu fico olhando para essa questão do dízimo, eu estava lendo justamente esse texto. Eu falei, Deus, eu tenho muitas vezes a sensação de que falta uma peça no quebra-cabeça. Eu falei para Deus, muitas vezes eu me questiono, e eu falei para Deus, eu sou pastor, pregador, ensinador da palavra, eu falei para Deus, muitas vezes eu me questiono até se o dízimo realmente é para o nosso tempo, Novo Testamento ou não, porque me falta alguma luz, eu dizia para Deus. E naquele momento que eu estava questionando isso, Deus começou a falar o meu coração de uma maneira muito forte. E o que Deus falou ao meu coração naquela ocasião, querido, mudou não apenas o conceito que eu tinha do dízimo, mas mudou, eu posso te dizer, as minhas finanças, a maneira como elas foram afetadas, e mudou a minha relação com Deus. E de tempos em tempos, querido, nós precisamos rever algumas verdades. E Deus começou a me mostrar por trás desse texto algo que eu não havia percebido. Eu estava num processo que eu chamo de meditação da palavra. E meditação, para mim, querido, é você ler, reler o texto, ler de novo, conversar com ele, fazer algumas perguntas, tentar ouvir a resposta. E às vezes eu paro, eu oro, eu leio de novo. E às vezes eu leio 10, 20 vezes um texto, eu oro e eu leio mais. E eu estava nesse tempo, tentando enxergar algo mais, e de repente o Espírito Santo fez um questionamento ao meu coração. Ele diz, a respeito de que exatamente é essa demanda que, através do profeta, eu estou abrindo com a nação de Israel? Eu achei uma pergunta assim, bonita, bem elaborada, né, com teor de linguagem até distinto. E eu tentei impressionar Deus. Falei, eu vou responder tentando usar também um linguajar assim de um cunho, de um teor mais jurídico. Talvez o que um advogado, um procurador, um juiz gostasse, né, de falar. E eu tentei rebuscar minha resposta. Pensei bem antes. Porque eu sei que Deus não pergunta as coisas querendo saber a resposta. Ele já sabe tudo. Ele é o Deus onisciente, Ele conhece todas as coisas. Eu sei que quando Ele pergunta, Ele quer que a gente pense a respeito do assunto. E eu dei uma boa olhada no texto. Principalmente o versículo 8, onde Deus pergunta, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E eu falei, Senhor, essa discussão, essa demanda que o Senhor está abrindo com a nação de Israel, é uma questão acerca de propriedade. Eu falei, o Senhor está usando o profeta para acusá-los de apropriação indébita, indevida. E depois eu pedi a compostura e não consegui continuar falando daquele jeito. E eu falei, a verdade é que estão metendo a mão no que é teu, é isso aí. Estão te roubando. É uma questão de propriedade. Quando eu mesmo falei é uma questão de propriedade, de repente a ficha caiu para mim. Porque eu percebi, querido, ao mencionar a propriedade de Deus, e não há como você entender propriedade de Deus na Bíblia se você não levar em consideração o que eu particularmente acredito ser a espinha dorsal da revelação bíblica, que é a doutrina da redenção. E Deus nos fez perceber que há uma ligação, querido, entre a entrega do dízimo e a celebração da redenção, que para nós é o ponto central de tudo, não só da nossa pregação, da nossa adoração, inclusive no céu, vai continuar sendo o centro de tudo. A Bíblia diz em Apocalipse 5, 9 e 10, e cantava um cântico novo, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto, e com seu sangue compraste para Deus, homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, os fizestes reis e sacerdotes. E eu comecei a perceber, querido, que de alguma forma é impossível você tocar no assunto de propriedade e não considerar a redenção. E eu sempre dou um exemplo de que quando você está falando de coisas que lhe são familiares, são parte da cultura, às vezes a gente não precisa de explicação. Né? Se eu digo feijoada, eu não preciso detalhar nada para você, você sabe exatamente o que é. Né? Mas se você fala para um estrangeiro feijoada, talvez você tenha que explicar tudo, porque ele não está familiarizado com aquilo. E inclusive uma vez recebemos um pastor de fora e tentamos fazer ele comer uma feijoada e não teve o que convencesse. Quando ele soube que aqueles pedaços de carne no meio do feijão era porco e no país dele não era comum comer isso, né? Ele já torceu o nariz. Quando ele soube quais eram as partes do porco, aí acabou, ele não quis comer de jeito nenhum. E eu sempre digo que até hoje ele não sabe que ele perdeu um momento profético da visitação de Deus na vida dele e que ele desprezou um grande galardão. Mas eu percebi nas perguntas que ele me fez que você falar feijoada para o estrangeiro não significa nada. Mas fala para qualquer brasileiro. Já foi o tempo que isso, né, era um prato tipicamente carioca. Agora é que nem o churrasco, que não é mais só dos gaúchos, é patrimônio nacional. Então, quando falamos de feijoada, não precisa de explicação. Quando os judeus entre eles falavam de redenção, ninguém precisava explicar. Todo mundo sabia o que era. O problema é que nós, que caímos de paraquedas né? Milhares de anos depois, sem entender a cultura, embora a gente tenha muita informação pela palavra de Deus, às vezes a gente absorve de uma maneira muito limitada o que são conceitos bíblicos. Eu cresci ouvindo sobre redenção. Efésios 1:7, falando de Jesus, diz: nele nós temos a redenção pelo seu sangue. Mas redenção para mim era perdão de pecados, era escapar da condenação eterna, né, ir para o céu. De alguma forma eu só pensava no conceito de salvação como perdão de pecado e escapar da condenação. Mas redenção é muito mais do que isso. Redenção na Bíblia significa o resgate de uma propriedade. Você pode dizer isso para alguém ao seu lado? Fala para ele: redenção é o resgate de uma propriedade. Outro dia alguém me perguntou: pastor, por que a gente tem que falar para a pessoa que ela já ouviu? Não é para ele ouvir, irmão, é que você falando, você decora o que é mais importante. Tá bom? Se você cansar de falar para o irmão da direita, vira para o da esquerda, dá uma variada. Mas quando você repete, isso é didático, é pedagógico. E ajuda você a reter o que é mais importante. Amém? O amém foi fraco. Amém? Já que foi forte, vira para outro irmão. Fala para ele: redenção é o resgate de uma propriedade. Então, querido, nós temos na Bíblia o livro de Ruth, que é uma história de redenção. Como Boaz se torna o resgatador dos bens de Noemi. E, inclusive, ao resgatar as propriedades perdidas de Noemi, ele tinha que também assumir e casar-se com Ruth como uma forma de dar continuidade, né, ao nome do falecido, que era o filho de Noemi, casado com ela. Então ele na verdade está assumindo um princípio que Deus havia estabelecido e instituído como lei. Isso para eles não era um princípio espiritual, isso era algo que Deus estabeleceu como parte da constituição, das leis que eles tinham como povo e nação. Quando uma pessoa, querido, se tornava por alguma razão ela havia empobrecido, ou ela perdeu as suas posses, ou ela veio a se tornar escravo, ela tinha algumas possibilidades de ter o quadro revertido. Um deles, e nós não vamos considerar a morte, né, porque deixar de ser escravo para morrer não é o lucro. Mas uma das formas era quando um judeu havia sido escravizado por outro judeu, e por serem, né, irmãos e compatriotas, então ele tinha que trabalhar 6 anos e no 7º saía livre. Quando a relação, ou o senhor ou o escravo, né, fosse diferente, os dois não eram judeus, então a oportunidade de sair livre acontecia a cada 50 anos, no que Deus chama na Bíblia de o ano do jubileu. Toda dívida era perdoada, todo escravo saía livre, e toda propriedade que tinha sido vendida, ela voltava ao seu dono original. Então, a cada 50 anos isso acontecia. Agora, tirando essas duas situações, se uma pessoa, por exemplo, viesse a estar numa condição de escravidão, e ela não tivesse esse privilégio de dizer: eu saio no 7º ano, ou o último jubileu foi há pouco tempo, o próximo vai demorar muito. A única opção que a pessoa tinha era o que a Bíblia instituiu como sendo a lei da redenção. Em Levítico 25:25, a Bíblia diz assim: se o teu irmão se empobrecer, né, vier a perder as suas posses, então a Bíblia diz, o seu resgatador, que era sempre o parente mais próximo na ordem, que tinha o direito, você vê, por exemplo, que Boaz, ele diz ali para Noemi: olha, eu tenho um parente seu que tem uma proximidade maior do que a minha. Se ele desistir de ser o resgatador, eu posso, né, porque essa ordem tinha que ser respeitada. Então, um parente próximo poderia ir lá e, de repente, pagar a sua dívida. Então, ele poderia resolver a sua situação. Eu gosto sempre de dar um exemplo, né, e dizer: imagine, né, que nós estamos vivendo naqueles tempos bíblicos e que eu, de repente, fiquei empolgado com a possibilidade de plantar, né, especificamente um tipo de semente, vamos dizer o trigo, e eu estou ali empolgado com a possibilidade de ter uma colheita extraordinária e ganhar muito dinheiro e fazer muito recurso. Né? Então, vamos imaginar que, de repente, eu procurasse o Marciano, que na época se chamaria, como bom judeu, Benjamim. Eu gosto de dar esse nome para eu chamar de Benja. Eu acho muito legal chamar de Benja, não sei porquê. Então, eu procuraria o que eu vou chamar do irmão Benjamim. Que nome você dá para mim? Moisés. Legal. tudo bem, escolhi o seu, você escolhe o meu. Então, o Moisés, para não ficar pessoal, você não ficar imaginando a gente, o Moisés ia até o Benji e, de repente, eu chegava para ele com a história, dizendo o seguinte: amigão, estou sentindo, a linguagem que o crente gosta, estou sentindo que quem investir no trigo esse ano e plantar o trigo vai ganhar muito dinheiro. Vai, como diz a turma aí fora, lavar a égua de ganhar grana. E, de repente, ele me olharia meio desconfiado, como um homem de negócio que ele era, muito rico, próspero, abençoado por Deus. E ele me olharia meio desconfiado, diria: por que você está me falando isso? Eu dizia: olha, o negócio é o seguinte, você sabe que eu tenho as terras, boas terras, eu tenho muitos escravos, toda mão de obra, eu tenho o know-how, o conhecimento da coisa, a capacidade de gerenciar, administrar, mas eu não tenho o que nesse momento o irmão tem bastante. Bufunfa, grana, cascalho, né? Dinheiro para financiar o plantio. Então, eu quero te fazer uma proposta, Benja. Você entra com o recurso financeiro, eu entro com a terra, mão de obra, administração, know-how, tudo. E no fim, nós vamos fazer uma sociedade, nós vamos repartir meio a meio nossos poderosos lucros. E eu estou empolgado, mas ele nem um pouco empolgado. Ele diz: bom, os poderosos lucros também podem ser poderosos prejuízos. Digo: não, eu tenho certeza. Ele dizia: eu não tenho certeza. E ele me diria: eu não cheguei onde cheguei no meu negócio correndo risco. Então, não me interessa ser seu sócio. E não me interessa metade do resultado, seja ele lucro ou prejuízo. Ele diria: agora o que eu posso fazer é te emprestar o dinheiro. E já que eu não vou trabalhar com o meu dinheiro para fazer mais dinheiro com o meu próprio dinheiro, e você vai usar o meu dinheiro para ganhar muito dinheiro como você diz que vai, então é justo que a gente defina aqui um juros. Ele disse: pelos próximos 6 meses, coisa de amigo, vai ficar nesse 30%. Não ao mês, tá, irmão? Pelo período todo. Ele diz: em vez de eu ganhar metade de tudo, você vai ganhar, eu quero só 30% do que eu te emprestei. Você no final vai ficar com muito mais. Ele diz: mas eu não corro risco. Você me dá garantias. E eu, tentado pela ganância, pela empolgação de fazer muito dinheiro, eu firmava um acordo com o Benja. Na época não tinha cartório, então eles chamavam, né, as autoridades como testemunhas, a gente firmava o acordo e lá ia eu plantar. Irmão, mas na era que era, na época que era para chover, não choveu. Quando deveria, né, não ter chovido, choveu. Vamos falar a linguagem do sul, deu uma geada. E tudo aconteceu de errado. Imagina que eu perdi, foi tudo. Eu não só não ganhei nada, como ainda perdi o que foi investido. Você acha que depois de tudo isso eu podia só chegar para ele e dizer: desculpa aí, foi mal? Ele ia dizer: não quero nem saber. Se você tivesse ganhado muito dinheiro, como você disse, era seu. Eu quero o que é meu. E eu teria dado como garantia, quando firmamos negócio, tudo que eu tinha. Então, nesse momento, querido, eu ia perder minhas terras, eu ia perder meus bens, né, que na época era boi, jumento, camelo, né, era um pouco diferente. E não sendo suficiente, eu digo que nesse caso não seria, eu e minha família seríamos entregues como escravos para o pagamento da dívida. Querido, Deus sempre trabalhou num princípio, desde o Velho Testamento, que toda dívida ela tem que ser paga. Amém? Quando o amém é fraco, irmão, me dá calafrio na espinha. Eu preciso crer que vocês entenderam e estão vivendo isso. A gente não deve dever nada para ninguém, amém? Então, quando a pessoa não tinha recursos financeiros, tinha que dar bem, tinha que dar propriedade, se não fosse suficiente, ou não tendo esses, a pessoa era entregue como escrava, mas a dívida tinha que ser honrada. E segundo Reis 4, você vê uma das viúvas dos filhos dos profetas procurando Eliseu e dizendo: seu marido morreu, deixou uma dívida e agora estão querendo levar meus filhos como escravos, porque era o que acontecia. Então, vamos dizer que eu acabei sendo levado como escravo do Benja, eu e minha família toda. Normalmente, querido, um escravo já não era assim considerado um amigo, alguém da família, era tratado como uma coisa, como uma propriedade apenas. Mas nesse caso, eu estaria numa situação pior ainda. Porque como eu ofendi o coração de quem agora era o meu dono, o meu senhor, eu causei um prejuízo terrível. Eu fiz ele me aceitar como escravo, quando pelo preço ele poderia ter comprado muito mais escravos e bem melhores, né? Eu com certeza, por tê-lo ferido e aborrecido e magoado, eu ainda ia colher o fato de que ele ia exercer o senhorio dele sobre mim com muita mágoa e crueldade. Quer dizer, eu ia pastar, irmão. Para falar um português mais claro, debaixo do senhorio do Benja. Agora, vamos dizer que o último jubileu foi há 5 anos atrás. O próximo é só daqui 45 anos. Eu tenho 35, irmão. Daqui o próximo jubileu eu ia estar com 80 anos. Aí eu nem queria mais sair livre. Eu queria alguém cuidando de mim até eu morrer. Então, o próximo jubileu não era a minha esperança de sair livre. Eu só tinha uma única oportunidade de sair livre. Era o quê? Ter um resgatador. Então, eu ia usar o Elionai, mas vou usar você, já que é o parente mais próximo, né? Então, vamos dizer que o Paulo, meu irmão, ele de repente comovido de me ver naquela situação, tendo perdido tudo como escravo, ele fosse tocado no coração dele. É meu irmão, vivendo dessa forma, depois de tudo que ele fez por mim. Eu tenho que fazer algo. E ele começar a se sentir incomodado. E de repente ele iria, como é que você queria chamar na época? Eu ia dar Jacó, mas vamos arrumar um Isaac, tá bom, para você pegar ou largar. Então, Isaac, meu irmão, chegava lá para o Benja e dissesse, quanto é que o Moisés te deve? E ele ia dizer, olha, é tanto, era tanto, agora já tem tanto. Então, o Isaac também é um homem próspero, abençoado por Deus, de muito recurso, transbordando pelo bolso, cartões, assim, sem limite na mão da esposa, vai no shopping center, aquele homem próspero mesmo, ele chegaria até o Benja e dissesse, olha, então você diz qual o valor eu pago. No momento que ele pagasse a dívida, o Benja deixava de ser o meu senhor, o meu amo. Eu deixava de ser escravo dele. Por quê? O vínculo que me colocava nessa condição era a dívida. Com a dívida paga, eu deixava de ser escravo dele. Isso era a redenção. Agora, eu não deixava de ser escravo. Eu deixava de ser escravo do Benja, e virava escravo do Isaac. E na verdade, ao pagar a dívida, ele estava me comprando. E normalmente, alguns perguntam, pastor, isso não é trocar 6 por meia dúzia? Eu digo não. Porque o Isaac não me comprou para tratar como escravo. Ele, diferente do outro que teve que aceitar na marra o pagamento da dívida, sabia que ele podia comprar coisas melhores, muito mais escravo, mas ele estava comprando por misericórdia. É por isso que normalmente, querido, era o parente mais próximo. Porque ele não comprava para tratar como escravo, tratava para usar de misericórdia e tratar como família. Eu digo que a exceção só seria se fosse a sua sogra te comprando para um acerto de contas. Aí você ia ver o que era bom. Aleluia. Né? Mas nesse caso, ele não me compraria para me tratar como escravo, e sim como família. Ele ia usar de brandura. Então, a redenção que ele dera é esse alívio. Quando a Bíblia vem e diz que em Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue, ela não está falando só, olha, Deus tirou o seu pecado e a sua culpa. Quando fala de redenção, está dizendo, existe uma dívida, e essa dívida começa lá no Éden, querido, com a queda do homem e o pecado inicial. E a Bíblia diz, em 2 Pedro 2,19, que quem é vencido em algo, se torna escravo daquele que o vence. Quando o homem pecou, querido, ele deu a Satanás, que o venceu ali no jardim, autoridade sobre ele. Tanto que você vê, por exemplo, o diabo dizendo para Jesus na tentação do deserto, né? A Bíblia diz que mostrou os reinos e as glórias das nações. E a Bíblia diz assim que o diabo falou, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E ele diz para Jesus, porque me foi entregue, e eu dou a quem quiser. E Jesus não questiona, dizendo, não te foi entregue coisa nenhuma, você está mentindo. Porque aquilo era verdade. Agora, foi entregue por Deus? Não. A Bíblia diz que Deus deu toda essa autoridade ao homem, estabeleceu o homem para governar a terra, para sujeitá-la. Né? A Bíblia diz no Salmo 115:16 que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus a deu aos filhos dos homens. O Salmo 8 mostra o homem como coroa da criação. Agora, toda essa autoridade que ele recebeu, quando ele se deixou ser vencido, ele entregou de mão beijada na mão do inimigo. E ele passou a ser escravo de Satanás. Querido, as pessoas quer gostem da notícia, quer não, se ainda não foram alcançadas pela redenção de Jesus, elas estão debaixo do domínio e da tirania do diabo. Sabendo ou não, entendendo ou não, esse é um fato. Em Colossenses 1:13, a Bíblia diz que Deus nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Amém? Então foi de lá que eu e você saímos. Então era onde nós estávamos. Em Atos 26, quando Paulo está testemunhando ao rei Agripa, ele diz que Jesus apareceu para ele e disse assim, eu te envio aos gentios para lhes converteres e para lhes abrirem os olhos, né, das trevas para a luz e para os converteres do poder de Satanás a Deus. É o que acontece com alguém que se converte. Essa era a nossa condição. E essa dívida, querido, nós não tínhamos como pagar. O Salmo 49, 7 e 8 diz, que ninguém poderia dar a Deus o resgate, a redenção pela vida do seu irmão, porque a Bíblia diz que a sua redenção era caríssima. Agora, por que que Jesus precisou se fazer homem para que a redenção se concretizasse? Porque só um semelhante poderia assumir o lugar de redentor. Então Deus, em vez de só estalar o dedo lá no céu e dizer está tudo perdoado, como nós gostaríamos, ele tinha que seguir todas as exigências da sua própria justiça. E Deus aproveita esse entendimento que ele já plantou no coração do homem de redenção. E ele diz, vou enviar meu filho. Ele vai se fazer homem, semelhante a eles, vai se tornar um deles. E vai se levantar como um semelhante, dizendo, eu vou pagar a dívida de vocês. E Colossenses 2,14 diz que o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças e nos era contrário, a Bíblia diz que Jesus removeu inteiramente do nosso meio e cravou na cruz. O que foi pregado na cruz, querido, não foi só o corpo de Jesus. Foi o meu e o seu pecado, que a Bíblia chama de dívida. Uma dívida que nos mantinha debaixo de escravidão. Agora, quando a dívida é paga, o escravo deixa de ser escravo? Não, mas muda de dono. No momento em que Jesus pagou a dívida, querido, ele anulou toda a autoridade que o diabo tinha sobre os homens. É uma boa hora para você dar aleluia e glória a Deus. E aí o versículo seguinte, Colossenses 2,15, diz assim, o anterior diz, o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças nos era contrário, removeu do nosso meio e pregou na cruz. O versículo seguinte, o 15, diz assim, que ele despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Despojar, querido, é tomar o despojo. Quando o exército vencia o outro, pegava tudo o que ele tinha de bom, e aquilo passava a ser dele por direito. A Bíblia diz que Jesus na cruz despojou o reino das trevas. Isso significa que ele foi atrás do quê? De alguma arma que eles tinham? Não, querido. A única coisa que tinha na mão do reino das trevas que interessava para ele era a minha, a sua vida, era a vida de cada um dos homens. E o pagamento da dívida cancela a autoridade de Satanás para nos fazer escravos. E naquele momento, quando ele pagou a dívida, querido, a Bíblia não diz que foi só perdão de pecados. Eu citei Apocalipse 5, 9, que diz que ele com seu sangue nos comprou para Deus. No momento em que ele paga a dívida, o diabo deixou de ser senhor, mas Deus agora, ele nos comprou e nós passamos a pertencer a ele. Você pode dizer amém? E aí tem muito crente que não entende e diz assim, eu era escravo e não sou mais. Eu digo, não, você tem que mudar a sua frase. Você era escravo do diabo e do diabo você não é escravo mais, graças a Deus. Mas você ainda é escravo. Você foi comprado por um outro dono que na sua bondade e misericórdia não te trata como escravo. Te trata como filho na família. Mas legalmente você é escravo. E ele é seu dono. Irmãos, entender a redenção é a essência de todo relacionamento com Deus. Porque tem muita gente que não compreende. E aí nós começamos, querido, a pregar o evangelho de uma forma diferente. A gente diz para as pessoas, você tem que aceitar Jesus como seu salvador. Isso não está em lugar nenhum da Bíblia. A Bíblia diz em Romanos 10 o seguinte, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a sua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. A confissão, querido, que traz salvação é reconhecer Ele Senhor. O que significa reconhecer Ele Senhor? É dizer, você me comprou, você pagou a minha dívida, você legalmente se tornou meu dono, eu pertenço a você. Quando alguém entende e confessa isso, que ela entra no reino de Deus. E entrar no reino de Deus, querido, eu vou usar emprestado uma frase da irmã Valnice Milhomes, é de graça, mas não é barato. Quanto custa o reino de Deus? Eu quero te dizer, custa tudo quanto você tem. Uma vez eu estava pregando o evangelho para um senhor e ele me perguntou assim, é verdade que se eu virar crente que nem vocês, 10% de tudo que eu ganho vai ter que ser de Deus e da igreja? Eu falei, não, não é verdade. Se for pastor, não me minta. Eu sei de fonte segura, gente, lá de dentro da sua igreja. Falei, eu sou pastor, não posso mentir. Falei, não, eu sei. Eu falei, olha, é um equívoco. Não vou dizer que é mentira. É um equívoco, houve um mal entendido. Falei, o senhor me garante que não tem esse negócio? Falei, eu te garanto. Quando ele foi respirar aliviado, eu atropelei ele. Falei, 100% de tudo que você vai ganhar e ter vai ser de Deus. Não existe esse negócio de que 10% é dele. 10% é a parte dele que devolvemos, depois vou te dizer por quê. Mas Jesus diz em Mateus 13, querido, em duas parábolas, Ele resume o que é o conceito do reino. Ele diz que um homem encontrou um tesouro escondido no campo. Movido de alegria, porque nenhum de nós faz essas coisas amarrado. Alegria da redenção, querido, é que nos faz fazer isso. A Bíblia diz, movido de alegria, ele foi, vendeu tudo que tinha para adquirir aquele campo. Aí Jesus conta outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola de grande preço. Vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola. O reino de Deus custa tudo quanto você é e o que você tem. Porque você só entra a hora que admite que ele te comprou e ele é senhor. E naquele momento você está dando as rédeas de tudo nas mãos dele. Você está dizendo, tudo é seu, todo controle é seu. Querido, não existe outra forma de alguém entrar no reino de Deus. E por que é importante entender isso? Porque tem crente que diz assim, ah, estão tentando tirar 10% do que é meu. Eu digo, não, criatura, Deus é que te deixa ficar com 90% do que é dele. A perspectiva é bem diferente. E eu comecei a perceber, querido, que quando você entende redenção, então você vai para um outro nível, onde você tem que entender que Deus é dono e você é propriedade de Deus. É por isso que você vai ver o apóstolo Paulo declarando, o apóstolo Pedro declarando, vós sois a nação santa, o sacerdócio real, né, a geração eleita, né, e ele diz assim, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga comigo, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Fala para alguém ao seu lado, você também. Aí, querido, você vai entender que porque Deus te comprou, ele é dono. A Bíblia diz que Jesus com seu sangue nos comprou para Deus. Não foi só perdoar pecados. E quando você entende redenção, você entende que foi uma negociação mesmo. 1 de Pedro 1, 18 e 19 diz assim, não foi com prata ou ouro que fostes resgatados, a palavra resgate é sinônimo de redenção. Ele diz, não foi com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste dos vossos pais. Ele diz, mas foi com o precioso sangue. Querido, nós precisamos entender, a Bíblia diz desde o início, a alma que pecar, essa morrerá. Deus diz que o pecado traria morte. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Você não pode separar uma coisa da outra. Agora, se tentássemos morrer derramando o nosso próprio sangue para pagar o pecado, nossa situação só pioraria. Por quê? Talvez você até pudesse quitar a dívida aqui, mas você estava complicado para o que vem depois. Porque morrendo em pecado, jamais poderíamos estar diante de um Deus santo. Por isso que o salmista diz, ninguém pode dar a Deus o resgate pela vida do seu irmão, porque a redenção da sua alma é caríssima. E aí que você entende a essência do evangelho. Por que que Jesus precisou ser concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria? Porque ele precisava nascer sem a natureza de pecado que nós temos. Ele nasce sem pecado, ele vive sem pecado. E ele era o único que podia dizer o que ele declarou. Eu tenho poder para entregar minha vida e também para retomar. Porque como não havia pecado, a morte não tinha poder sobre ele. E quando Jesus derramou seu sangue, querido, com o próprio sangue, ele estava dizendo, essa é a moeda de compra, a dívida está paga. E naquele momento, diz a palavra de Deus, ele nos comprou para Deus. Quando você entende que a redenção é uma compra, você tem que entender que isso fez de Deus o dono e de você a propriedade. Paulo em Atos 27, quando ele vai dizer que um anjo de Deus apareceu para ele, ele usa a seguinte expressão, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele fala do Deus, de quem eu sou, a quem pertenço, e a quem eu sirvo? A palavra servo, querido, significa escravo. Tem gente que usa isso como se fosse status. Fulano é servo. Até dá uma puxadinha no R. Senão não tem unção, né? Servo de Deus. Servo é escravo, querido. Então ele dizia, Deus, a quem eu pertenço e de quem eu sou escravo. Eu acho a melhor auto-introdução que alguém faz, né, de si mesmo na Bíblia. Reconhecer que Deus é dono e nós somos a propriedade. Então, mostramos o que é redenção, mostramos o que é a consequência, Deus ser dono e a gente a propriedade. E agora eu quero ir para o terceiro passo na sequência. Quando você entende que Deus te comprou e ele é dono, você vai entender, querido, outra coisa importante da vida cristã, que é mordomia. Talvez a gente possa usar uma palavra mais atual e dizer que você reconhece que o que você é e tem não é seu, é de Deus, e você é o gerente responsável por cuidar do que é dele. Esse é o conceito de mordomia na Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre a necessidade de que a gente fuja da imoralidade, da prostituição. 1 Coríntios 6, 18, ele diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, querido, eu fico pensando, se eu fosse advertir a igreja para fugir desse pecado, eu poderia usar como pregador vários argumentos. Um deles, eu ia dizer: olha, o livro de Apocalipse diz que os imorais vão ficar do lado de fora. Isso pode te deixar para fora do céu e do lugar que Deus tem para você. Ou eu poderia dizer, a Bíblia diz que quando você peca e dá lugar ao diabo, o diabo vai entrar e vai fazer uma devassa na sua vida. Isso tudo é verdade. Mas Paulo não usou nenhum desses argumentos. O que ele usou foi o seguinte, versículo 19. Por que que eu não posso pecar com o corpo? Ele diz assim no 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Então, a primeira razão, ele diz, olha, esse seu corpo não é seu, é santuário de Deus, e ele é proveniente de Deus, ele vem de Deus. Não é seu. Deus é o dono, querido, porque ele comprou, ele é o dono por direito, amém? Aí ele diz assim, não sois de vós mesmos. Diga comigo, eu não sou de mim mesmo. Fala para alguém ao seu lado, você não é o seu dono. E essa parte que eu mais gosto, mano. Fala assim para ele, você não é dono nem do seu nariz. Eu não sei porquê, mas eu acho o máximo falar isso. Especialmente dependendo de quem está do seu lado, fica mais emocionante. Mas por que que não somos nós mesmos? Versículo 20. Porque fostes comprados por preço. A minha tradução diz por bom preço. E eu gosto dessa expressão de que é um bom preço. Toda vez que o diabo tenta me dizer, você não vale nada, eu digo, quem não vale é você que não tem resgate. Irmão, como que eu posso não valer nada? É só dar uma espiada na etiqueta que está em você. O que que Deus pagou por você? João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Eu brinco que a tradução da Bíblia na linguagem de hoje do pastor Luiz Santos Subirá seria, Deus amou o mundo tão loucamente, tão absurdamente, tão apaixonadamente, a tal ponto que não tem como descrever, que deu seu filho. E aí Paulo, ele completa a ideia lá em Romanos 8,32, ele diz, se Deus entregou o seu próprio filho, não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós. A Bíblia diz, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Paulo está dizendo, se Deus deu Jesus, que é o que ele tinha de melhor, ele dá o resto, querido. Ele faz qualquer coisa por você. Pelo amor de Deus, diz amém, querido. Manifesta alguma empolgação e euforia, porque é demais. Deus faz qualquer coisa por você, querido, porque o que era mais absurdo ele já fez. Então a Bíblia diz, eu fui comprado por bom preço, e eu me sinto muito bem. Eu não me sinto uma coisa, quando a Bíblia me fala de mim como propriedade. Eu me sinto o máximo. Eu digo, Deus pagou muito. Ele demonstrou tanto amor, deu tanto valor. É porque cada um de nós realmente tem um valor extraordinário para Deus, amém? Agora, isso não muda o fato de que com valor ele pagou tudo que era direito. E a Bíblia diz, fostes comprados. Então, o corpo não é seu. Nada que você tem é seu. Talvez, querido, quando você vem entregar sua vida a Jesus, você não viu as cláusulas pequenas, com aquelas letrinhas miúdas do contrato que você estava assinando. Às vezes a gente só conta de, pô, agora que você aceitou Jesus, a gente quer te dizer que, na verdade, você está entregando tudo. Você, sua família, sua casa, seu carro, tudo que você tem, tudo que você vai ter um dia. Irmão, é tudo de Deus. Amém? Agora, o conceito de mordomia é, se não é meu, é de Deus. Se Deus me confiou isso, eu vou prestar conta, então eu tenho que cuidar bem. E aí no versículo 20 ele diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Nem todas as versões diz isso, porque não está em todos os manuscritos, mas ainda diz assim, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa frase, os quais pertencem a Deus, né, estando ou não no manuscrito, não muda o que já foi dito anteriormente. Diz que nós temos que glorificar a Deus. Significa que quando eu entendo redenção, reconheço Ele dono, cuido daquilo que está comigo como sendo não meu, mas dEle, e ajo com essa consciência, a Bíblia diz que isso se transforma num culto, em algo que glorifica a Deus. Eu gosto de chamar de uma celebração. E uma celebração com o corpo, querido, que não é a dança na hora do louvor e adoração. É mais do que isso. É o que eu chamo de um culto de santidade. Quando você cuida e zela do corpo, vivendo santidade para Deus, decidindo não se prostituir, você está reconhecendo que Ele é o dono, que Ele é Senhor, e você está celebrando a redenção. Agora, se isso vale para quando você cuida bem do corpo, reconhecendo que é dele, isso vale para quando você cuida das finanças, reconhecendo que, na verdade, é tudo pertencente a Deus. E sabe, querido, é aí que deveria existir em nós o conceito correto? Eu quero que você abra comigo em Gênesis, no capítulo 41. Nós temos uma história interessante na Bíblia a respeito de José. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Da condição de escravo, ainda foi para a prisão, mas Deus o exaltou, cumpriu os sonhos que havia dado a ele. E ele interpreta os sonhos do faraó, sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As primeiras 7 vacas gordas falavam de um tempo de prosperidade, provisão. E eu estou criando uma doutrina aqui de que coisa gorda na Bíblia é coisa boa. É importante você perceber isso. Mas depois vem o tempo das vacas magras, que nem sempre é bom. E é uma doutrina importante nesse momento para muitos de nós, querido. E a Bíblia diz que isso se cumpriu. Faraó percebe que o Espírito de Deus está em José. E José dá o conselho e diz, vai acontecer isso. Então você tem que gerenciar o tempo da prosperidade para estar provido para encarar o tempo da escassez. Faraó olhou para ele e falou, você é o cara, está contratado. Você vai cuidar de tudo. E de repente ele foi exaltado à condição do segundo homem, que era responsável por cuidar do que era a maior potência da época. E aí em Gênesis 41... diz assim no versículo 46, era José da idade de 30 anos, quando esteve diante do faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de faraó e viajou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância e ajuntou José todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e o guardou nas cidades. E o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade guardou na mesma cidade e ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque além das medidas. Acabou os números, a matemática que eles conheciam na época, chegou no fim, e eles não tinham mais como contar. Versículo 53. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha dito. Havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Agora pula comigo para Gênesis 47, versículo 13. A continuação de onde a gente estava. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave. De modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que comprava, e trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo, dá-nos pão, porque morreremos na tua presença, pois não há mais dinheiro. Não imagina o ponto que chegou. Ele recolheu todo o dinheiro. Ninguém mais tinha grana para nada. 16. Respondeu José, trazei o vosso gado e vou-lo darei por vosso gado se vos falta o dinheiro. Irmão, não ter dinheiro nunca é desculpa para não pagar algo. Tá? O nosso conselho é disfarça de algum bem, disfarça de alguma coisa e pague. Então trouxeram o seu gado a José e ele lhes deu pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois, de jumentos e o sustentou de pão aquele ano em troca de todo o seu gado. Findo aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe, não ocultaremos a meu senhor que o dinheiro é acabado, e o meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos resta diante de meu senhor, senão nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Vamos fazer uma pausa aqui. Eles partem da seguinte filosofia, é melhor ser um escravo vivo do que um livre morto. Então ele chega e diz para José, olha, se a gente comprar a comida e não pagar, você vai executar a dívida. Já não temos dinheiro, não temos nenhum outro bem. Você vai pegar a propriedade nossa e vai acabar tomando a gente como escravo. Então ele diz, vamos encurtar o negócio? A gente já está se vendendo como escravo, entregando a terra, porque nós queremos ficar vivos. E José aceitou o negócio, querido. Versículo 20 diz assim, assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó. Eu brinco que foi a maior transação imobiliária de todos os tempos. Os egípcios venderam cada um seu campo, porque a fome lhes era em extremo, grave em extremo, e a terra passou a ser de Faraó. 21. José escravizou o povo de uma a outra extremidade da terra do Egito. Escravizar aqui, querido, não era impor trabalho forçado, mas fez com que Faraó se tornasse dono e senhor de todo mundo. Então, a partir daquele momento, eu quero que você pense comigo. José diz para eles no versículo 23. Disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós e a vossa terra para Faraó. Aí tem de semente para vós, para que semeieis a terra. Querido, eu quero que você entenda como alguém que sabia o que era ser comprado e pertencer a alguém pensava. Porque se a gente entender o que é ser comprado e pertencer a alguém, nós não vamos pensar diferente. Ele chega e diz: ó, está aí semente, semeia a terra. De quem que era a terra? De Faraó. Concorda? Ele comprou tudo. De quem que era a semente que está no celeiro estocada? De Faraó. De quem a mão de obra que vai trabalhar a terra do Faraó com a semente do Faraó? Do próprio Faraó, ele comprou todo mundo. De quem que é a colheita? Não tem mistério, né, irmão? Versículo 24, olha o que José faz. Há de ser, porém, e diz aqui, nós vamos mudar um pouco as coisas, que das colheitas dareis o quinto, a quinta parte, 20% a Faraó, e as quatro partes, 80%, serão vossos, para a semente do campo, para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas, e o mantimento dos vossos filhinhos. Irmão, você acha que alguém brigou com José por causa disso? A terra é de Faraó, eles pertencem a Faraó, a semente é de Faraó. Natural é que, tirando o que eles comem, tudo fosse de Faraó. José diz: mas vamos fazer um negócio? Vocês dão 20% para ele e o resto é de vocês. Irmão, você acha que alguém gritou: ladrão, está tentando pegar 20% que é nosso? Eles entendiam o que estava acontecendo. E o versículo 25, eles demonstram gratidão. Responderam eles: a vida nos tem dado. Achemos graça aos olhos de meu senhor e seremos servos de Faraó. Irmão, essa é a forma bonita, polida e linda da Bíblia. Eu brinco que a tradução da linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, diz que eles falaram assim para José: você é o cara. Desse jeito dá gosto de ser escravo. Irmãos, eles acharam aquilo o máximo. E aí, querido, tem muito crente então tentando tirar 10% do que é meu. Não, criatura. Deus é que deixa você ficar com 90% do que é dele. Agora, por que que José pediu os 20%? Não é só porque a corte de Faraó tinha que ser mantida. É porque todo favor, querido, que você não lembra que é favor, ele vira obrigação. Eu já vi pessoas que ajudamos, né? A gente chegava e dizia: olha, por 6 meses vamos te ajudar com a cesta básica. Se você estiver trabalhando, no mês seguinte é lucro seu. Se não tiver, acaba do mesmo jeito. Só que se você não lembra isso todo mês, chega o sétimo, nós já vimos isso, né? A pessoa vem: cadê minha cesta básica? Como se fosse obrigação sua continuar fazendo o favor e ajuda. Porque favor que você não lembra que é favor, querido, vira obrigação. E José se antecipou e disse: para vocês não pensar diferente e lembrar sempre quem é o dono de tudo e como ele é que foi bondoso com vocês, vocês vão entregar uma parte. E ninguém esquecia que o dono deles todos estava sendo bom para com eles. Sabe, querido, Deus também sabe que o seu povo é bem esquecidinho. Ele sempre trabalhou na Bíblia com memoriais. Na hora de atravessar o Jordão, José tira 12 pedras de dentro, põe para fora, 12 de fora põe para dentro e diz: eu quero memorial para que as próximas gerações não esqueçam o que eu fiz aqui. Isso acontecia o tempo todo. Jesus, antes de ir para a cruz, fala para os discípulos. E a tradução da Bíblia, na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, mais pop, diz que ele falou assim: negócio é o seguinte, cambada. Eu vou para aquela cruz, eu vou morrer por vocês, mas vocês nem sonhem, nem ousem esquecer o que eu vou fazer. Porque o preço que eu vou pagar é caro. E eu quero vocês valorizando. Então, todas as vezes que vocês partirem o pão, vocês vão lembrar do meu corpo partido por vocês. Todas as vezes que vocês beberem do cálice com o fruto da vida, vocês vão lembrar do meu sangue derramado por vocês. Sim, senhor, nós vamos lembrar. Porque ele não quer que você esqueça. Por que que Deus estabeleceu um percentual sobre os seus ganhos? Não só para que você não esqueça que ele é o senhor e o dono de tudo. Mas interessante, querido, José foi logo nos 20%, na quinta parte. Deus pediu a décima parte. E para mim não é coincidência que Deus mexeu logo com esse percentual, o 10. Porque 10 na Bíblia, querido, é um número de redenção. Pastor, eu estudando os números na Bíblia, eu vejo que o 10 está ligado à prova e juízo também. Deus deu 10 mandamentos para provar o seu povo. 10 pragas para julgar os egípcios, mas sempre num contexto de redenção. E Deus tirando o povo de Israel do Egito, querido, é uma das maiores figuras de redenção. Eles estão debaixo do senhorio de um tirano que os escravizou. Deus os tira na noite em que o cordeiro foi imolado, o sangue colocado nas portas, e naquele momento ele diz, agora a partir de hoje vocês são meu povo. Isso é uma figura fantástica do que Jesus veio fazer por nós. A gente ensina sempre, Faraó é uma figura de Satanás, Deus nos tirou da escravidão dele, nos comprou pelo sangue de Cristo, e nós nos tornamos povo e propriedade de Deus. E o 10, querido, sempre vai aparecer associado na celebração da Páscoa. O cordeiro só ia ser imolado no dia 14 do mês de Abib. Mas Deus dizia, no dia 10 é o dia que você tem que separar o cordeiro. Esse é o dia. Não pode ser antes, não pode ser depois. Porque sempre o 10 vai vir associado à redenção. Quando Deus pediu, querido, 10% dos seus ganhos, e eu não tenho a menor sombra de dúvida de que isso é para o tempo que nós vivemos. Perguntaram para Jesus, é lícito pagar o tributo a César? Ele diz, me mostra aí a moeda. Mostraram. Ele diz, de quem é essa imagem aqui na moeda? De César. Eu falei, então dá a César o que é de César. Ou seja, ele não deixou eu e você pegar atalho em relação aos impostos, por mais injusto que a gente ache, e eu concordo com você que é. E ele disse, e dai a Deus o que é de Deus. Porque ele sabe que ele, quem tenta negociar com César, vai fazer a mesma coisa com Deus. Princípio, querido, quando é negociado numa área, é negociado em todas. E ele está dizendo, se César tem uma fatia, um percentual do seu ganho, proporcional ao que você ganha, Jesus está dizendo, eu quero que você saiba que Deus também tem uma fatia percentual dos seus ganhos, proporcional àquilo que você ganha. Em outra ocasião, ele conversa com os fariseus, e Jesus nunca perdeu a chance de dar um atropelado nos fariseus. Eu acho o máximo. Mesmo quando eles não estavam fazendo uma coisa errada e a coisa era certa, mas eles faziam do jeito errado, vinha a bronca para cima. Jesus disse, ó, vocês estão orando, jejuando, dando esmola, eram todas coisas certas. Ele diz, mas vocês estão fazendo tudo do jeito errado. Não teve um momento que eles foram poupados, a não ser quando Jesus tratou do dízimo. Ele diz, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, está dizendo até da hortinha de casa vocês dizimam. Jesus disse, vocês deviam fazer essas coisas, que é dizimar, sem se esquecer da justiça, misericórdia e a fé. A única coisa que ele disse, o fato de estar certo nessa área, não dá direito de errar em outra. Mas nessa área ele não corrigiu nada e disse, vai em frente, continua. Em Hebreus 7, querido, a Bíblia diz que na figura do sacerdote Melquisedeque, que ele prefigura Cristo, ele mostra que Cristo tem um sacerdócio superior ao dos levitas. Que no tempo da lei de Moisés eram quem recebiam os dízimos. Ele diz, ali são homens mortais que recebem os dízimos. Aí diz, aqui, falando de Melquisedeque, aquele de quem se testifica que vive. Ele não está mais falando de Melquisedeque, ele está falando do próprio Cristo. E ele mostrou que chegaria o momento em que o sacerdócio de Cristo substituiria o sacerdócio levítico e o Senhor Jesus é quem receberia de nós os dízimos. E eu não entendo como ainda tem gente dizendo, isso não é para hoje. Querido, o dízimo celebra a redenção. A redenção é para hoje? A celebração dela continua. Por que que eu digo que o dízimo celebra a redenção? Não é só pelo 10. Vamos dizer que isso é um detalhe. Vamos pegar um outro argumento bíblico. Sempre na Bíblia, Deus manda você fazer alguma coisa em relação ao diabo. A gente, quando está treinando o pessoal, diz, ó, na hora de expulsar demônio, de ministrar libertação, eu digo, eu não quero ver ninguém orando. Deus, tira esse demônio daqui. Não é Deus que tira, querido, é você que chuta o cão para fora. É a autoridade dele, é o nome dele que te foi dado como procuração. Jesus diz, em meu nome expulsarão demônios, é o nome dele, mas quem expulsa é a gente. Paulo diz para os Efésios, não deis lugar ao diabo, é responsabilidade minha não deixar ele ter espaço. Tiago diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, responsabilidade nossa resistir, amém? Pedro escreveu e diz, o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa atacar, tragar. Ele diz, resistir-lhe firmes na fé. Eu e você que temos que resistir. Esse é um princípio bíblico, querido. A única exceção é quando o assunto é redenção. Porque redenção mexe com propriedade. E que quanto está envolvido, querido, o que é de Deus, eu quero te dizer, Deus defende o que é dele. Amém? Então o que que acontece? Na noite de Páscoa, Deus disse, vocês vão pegar o sangue do cordeiro e colocar no umbral da porta. Por quê? Porque o sangue de um animal protege as pessoas? Claro que não, querido. Se não, tinha gente colocando sangue até hoje. Não era só no umbral da porta, era na parede, no telhado todo, né? Ia ser sangue para tudo quanto é lado. Mas Êxodo 12, 3 diz: o sangue vos será por sinal. Aquilo era um ato profético. E Deus diz: quando o anjo da morte, o anjo exterminador passar, e aquela praga, as 9 anteriores atingia só os egípcios, não os judeus. Essa última, Deus diz, vai tocar todo mundo. A única forma de escapar é colocando o sangue no umbral da porta. Porque o sangue, querido, apontava profeticamente para o resgate de Jesus e para o pagamento que seria feito por nós. E eu sempre lamento que a nossa geração está perdendo o que principalmente os pentecostais de antigamente faziam muito, que era a capacidade de dizer: o sangue de Jesus tem poder. Irmão, aprendi isso desde pequenininho. E para mim não era fórmula mágica. Era o entendimento de que o sangue, que é a moeda de compra, é também um selo de propriedade sobre nossa vida. E Apocalipse 12, 11 diz: eles o venceram, falando do diabo, pelo sangue do Cordeiro. Querido, quando você entende que você foi comprado por sangue, que o selo está sobre a sua vida, sobre a sua testa, como propriedade de Deus, e você clama pelo sangue, você está dizendo ao diabo: eu sei que você não pode passar esse limite. E Deus disse: quando o anjo da morte passar, e é uma figura de Satanás, um juiz autorizado por Deus, mas um espírito trazendo o mesmo tipo de juízo que Satanás traz para aqueles que pecam, Deus disse: quando ele passar, Deus disse: eu defenderei a casa onde há o sangue. Irmão, ninguém tinha que fazer nada. O sangue era o ato profético para ele dizer para Deus: nós sabemos que somos propriedade sua e que você está nos comprando pela morte do Cordeiro. Deus dizia: reconheceu isso? Deixa o resto comigo. Aí dizia: agora eu defendo a casa. Porque quando o assunto é redenção, que ele dê propriedade de Deus, eu quero te dizer que Deus defende aquilo que é dele. Amém? Nós tivemos ano passado aqui com um amigo nosso, pastor Carlos de Camboriú. Ele antes de converter, que ele foi de tudo um pouco. Foi bruxo, mendigo, canceroso, de tudo um pouco. E eu pedi para ele contar isso quando ele esteve aqui, porque ele falou: pastor, eu não gosto de ficar contando algumas coisas nojentas que a gente fazia. Porque tem gente que testemunha, querido, que parece um campeonato de quem foi pior. Tem uns que é escola de crime, escola de ocultismo, é uma coisinha assustadora. Ele falou: pastor, eu gosto de falar do que Jesus fez. Eu falei: amém, querido, mas... Eu falei para ele: me conta uma coisa assim, bem nojenta, dessa que você não gosta de falar, que eu sou curioso. Ele falou: o senhor quer ouvir mesmo? Eu falei: quero. Ele falou: você tem estômago? Eu falei: não sei. Qualquer coisa eu te paro. Ele disse: pastor, uma das coisas que mais mexeu comigo... Ele falou, disse que enquanto eu estava na bruxaria, a entidade que eu servia me pediu para fazer um trabalho com um defunto de 15 dias. Ele falou, a Bíblia disse que Lázaro com 4 cheirava mal. Ele falou, pastor, o senhor não faz ideia do que é um de 15 dias. Eu falei, nem quero fazer. Ele disse, eu tinha que violar um túmulo e um cadáver de 15 dias. E nem vou dizer o que tinha que fazer com isso, para você não ficar com mais nojo. Ele diz, na linguagem do ocultismo, comprei um corpo. Levantei informação, tinha o dia exato, paguei por isso. E diz, e quando fui fazer o trabalho, tinha violado já o túmulo e cheguei ao caixão. Quando eu estava para abrir o caixão, violar o cadáver, e diz, essa entidade que eu servi apareceu materializada atrás de mim. E ele me disse, você não pode tocar nesse corpo, arruma outro. Ele falou, não, é meu, comprei, paguei por isso. Ele disse, você não pode tocar, arruma outro. E diz, coisa nenhuma, já cavei, estou aqui. E quando ele foi abrir, disse, se você tocar nele, você morre. E aí ele assustou. Ele disse, por que que eu morro? E essa entidade diz, porque esse é do homem lá de cima. No dia seguinte, querido, ele foi atrás da informação para entender. Ele foi pastor, descobri que era esposo de um pastor que tinha sido enterrado ali. Era alguém que pertencia ao Senhor Jesus. Querido, se até depois de morto, os seus restos em decomposição que sobrou de você, Deus ainda defende como sendo dele. Você precisa entender o que não é você hoje, sua casa, sua família, seus filhos, seus bens. E aquilo... Aplauda que nem crente, irmão. Faz direito. Aleluia. Eu fico empolgado com isso. Nós temos um dono, e esse dono vela pelas nossas vidas, amém? Agora, o que que acontece? Deus diz, se você entregar o dízimo, e aquele mudou a ordem, ele diz, eu repreenderei o devorador. Ele diz, não é você. Se você entregar, ele diz, eu compro a briga. Porque, querido, sempre que o cenário é redenção, Deus diz, dá licença, deixa comigo. Isso eu mesmo defendo. Então existe um gesto, querido, por trás da entrega do dízimo, que faz com que Deus dê licença. Quem protege isso aqui agora sou eu. O dízimo, querido, não é só entregar algo que vai servir para a manutenção da casa de Deus. Eu digo que isso é efeito colateral e consequência. O que nós fazemos, querido, não é por necessidades. Às vezes a gente até arruma necessidade. Vamos dar um trato nisso aqui, como eu disse, não é nem tanto para Deus, é mais para vocês do que para Ele. Mas o propósito pelo qual nós procuramos agir dessa forma e entregar algo a Deus é um reconhecimento de que Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, Ele nos comprou. E quando você traz o dízimo, querido, você não tem que achar que 10% é de Deus. Você deveria dizer: Senhor, essa é a parte onde eu reconheço que você me comprou e é meu dono. Mas você entrega os 10% que pertence a Ele e você entende que você vai ter que ser bom mordomo sobre os 90%. E você vai ter que cuidar bem disso. Dá um amém, por favor. E aí, querido, que muita gente não entende as bênçãos ou maldições que Malaquias profetizou. Alguns acham que é Deus recompensando bom ou mau comportamento. Dizimou, foi crente bom, prêmio para você, está aqui. Não dizimou, vou arrancar alguma coisa que é seu. Não, querido, não é isso. Quando você dizima, você está colocando um selo de propriedade sobre tudo que você tem e tudo que você possui. Você não está colocando esse selo para Deus. Deus sabe que Ele é o dono. Você está dizendo ao reino espiritual que aquilo tudo tem um dono. E o diabo não se mete com o que é de Deus. Ele não é louco para isso. Agora, quando você não dizima e não pôs o selo, o diabo, que também não faz acepção de pessoa e quer destruir tudo quanto é crente, ele vai te olhar de longe e vai dizer: ah, crente, o que é de Deus eu não posso tocar, mas o que é só seu, ainda mais depois que você meter a mão nele, quem que vai te defender? E é quando, querido, as maldições vêm como um roubo espiritual que acabou sendo, se não autorizado, no mínimo, você se permitiu estar vulnerável. Agora, muita gente também não entende a bênção. Porque durante muito tempo, querido, o dízimo foi mal entendido. Teve a época que os pastores, eu digo, só faltava esconder atrás do púlpito, os irmãos perdoem, mas infelizmente nós temos que tirar o dízimo e oferta, vamos fazer isso da forma mais rápida e indolor possível, amém. O tempo foi passando e nós mudamos discursos. Apaixonados pelo reino de Deus, começaram a dar a cara a tapa. Se você não ofertar, não dizimar, a porta da casa de Deus vai fechar, irmão. As almas vão para o inferno e a culpa é sua. E aí você sentia que por tabela estavam te chamando de avarento e já metia a mão no bolso, vou dar um dezão para comprar uma alma e aplacar as coisas. Querido, a porta da casa de Deus não vai fechar coisa nenhuma. Se você não fizer a sua parte, Deus levanta outro. Ele diz: edificarei a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Sabe, a igreja tem errado. E agora, querido, nós somos a geração que está vivendo o outro extremo. O dízimo virou uma espécie de título de capitalização. Você vai investindo, investindo, e uma hora ou glória, saca a bolada. Mas pastor, não está lá escrito? Deus diz: vou abrir a janela do céu, vou mandar... Sim! Mas não é, querido, como me diziam lá no interior, quando eu pastorei no interior... Alguns achavam que o dízimo era uma forma de enriquecer. Querido, eu quero te dizer que o dízimo não é uma forma de você enriquecer nem aumentar o seu patrimônio. O dízimo é um exercício de fidelidade a qual Deus nos submete. Porque a Bíblia diz: quem é fiel no pouco vai ser fiel sobre o muito. Pastor, eu estou apertado, mas quando estiver bem, eu vou dizimar. Mentira, querido. Pastor, o senhor está me chamando de mentiroso e de mentido. Você está se enganando a si mesmo. A Bíblia diz: quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Querido, quem não dá 10 real de 100 que ganha, 10 real é bom, né? Quem não dá 10 real de 100 que ganha, não vai dar 100 real de 1.000 que ganha, não vai dar 1.000 de 10 mil, não vai dar 10 mil de 100 mil e não vai dar nada. Agora, quando nós somos fiéis no pouco, Deus vai olhar e dizer: é um bom mordomo, está cuidando bem do que é meu. Quando você passa a ser um obreiro, um mordomo aprovado por ele, ele diz: vou te confiar mais do que é meu. O dízimo não é a forma de você aumentar o seu patrimônio. É o momento quando Deus reconhece sua fidelidade e aumenta o patrimônio dele sob os seus cuidados. O que ele está aumentando, na verdade, é ampliar a sua mordomia. É isso que ele está fazendo. Agora, eu sempre fico imaginando o crente que não dizima. E ele está lá, querido, feio na fita, porque não tem como ficar bem na fita sem dizimar. E ele está lá chorando no altar de Deus, fazendo campanha já 2 meses seguidos, todo culto. Ele vem lá e ele ora, ele chora, e ele rega o altar com lágrimas e diz: Senhor, esses 2 salários mínimos não dá para nada. O Senhor é Deus, o Senhor sabe disso melhor que eu. Eu precisava pelo menos uns 3 contos por mês, meu pai. E Deus está olhando lá de cima, eu imagino, né? Eu imagino Deus dizendo: crente, tu já me rouba nessa mixaria. Por que que eu vou lhe dar mais do que é meu? E eu fico imaginando, querido, que você, por um momento, pensa comigo, você é dono de um negócio, você tem lá um ponto de venda, e aí você tem um caixa aqui do meu lado direito e seu esquerdo, que atende o varejo, a venda miúda. Mas do meu lado esquerdo aqui, o seu direito, tem um caixa que atende o atacado, a venda graúda. Grana boa, corre ali. Você descobre que aquele funcionário do varejo está te roubando. Através da alta tecnologia, né, de vigilância que você instalou. E você descobre que ele está te roubando. Aí, de repente, você, assistindo aquelas fitas, você diz... Coitado, ele deve ter algum problema, alguma necessidade muito grande, senão ele não estava fazendo isso comigo. E se ele continua me roubando, é porque o problema dele é maior do que o que ele está pegando. Coitado, ele precisa de mais. Então você tira ele daquele caixa e põe aqui, onde corre a grana. Aí você diz, aqui sim ele vai resolver os problemas dele. Você consegue se imaginar fazendo isso? Você consegue imaginar alguém fazendo isso? De jeito nenhum. Ou como disse alguém com ele, de jeito, maneira, espécie alguma, pastor. Só que a gente acha que Deus vai entender. E vai dizer, ô meu filho, a coisa tá feia para você, né? Vem pro lado de cá, mete a mão aqui, ó, é aqui que... O sangue de Jesus tem poder, mano. Querido, deixa eu te dizer, eu fui dizimista toda a minha vida. E os atalhos que você tenta pegar, eu já tentei pegar tudo. Eu não vou gastar tempo explicando, mas um dia eu cheguei para um pastor, falei, cara, você tem um pai que tem uma boa condição financeira, não tem? Ele falou, tenho. Eu falei, se você tivesse apertado, ele falou, eu tô. Eu falei, não, hipotético. E fosse pedir dinheiro emprestado para o seu pai para te ajudar a sair dessa, seu pai emprestaria? Eu falei, eu não vou pedir para meu pai. Eu falei, mas se você pedir, seu pai te ajudaria? Ajudaria. Eu falei, eu tenho um pai que me ajudaria, mas não tenho o dinheiro que seu pai tem. Eu falei, eu sei que se eu pedisse para o meu e ele tivesse o que o seu pai tem, ele me ajudaria. Ele falou, onde você quer chegar? Eu falei, Deus não é nosso pai? Olha a volta que eu dei. Ele disse, é. Eu falei, você acha que se a gente pedir para Deus emprestar o dinheiro dele para a gente sair do problema e depois devolver errado? Ele falou, como é que você vai pegar o dinheiro dele? Eu falei, na verdade eu tenho um pouco do dinheiro dele aqui comigo. Que eu não entreguei ainda. Irmão, eu nunca vi alguém sair do buraco, a gente só se enterra mais. Eu estou nesse negócio desde criancinha. Toda malandragem que você descobrir agora, eu já pratiquei antes. E eu vou dizer uma coisa, desculpa, às vezes eu esqueço o conselho da minha mulher e eu deixo de ser polido. Mas cada vez que você quebrar o princípio, querido, eu vou falar o português claro, você só vai se lascar. Não tem negócio, princípio é princípio. Agora, desde que eu entendi não só que eu tinha que fazer a coisa certa que Deus mandou, que é dizimar, mas eu entendi a forma correta. Um espírito, querido, que celebra a redenção. Desde que eu entendi que o dízimo é um ato profético que celebra a redenção, que estabelece esse selo, isso mudou não só as minhas finanças, querido, tem mudado a minha vida com Deus. E eu quero terminar, eu preciso terminar, eu estou empolgado hoje, me perdoa. Em Deuteronômio 26, Deus diz assim, quando vocês trouxerem as primícias da terra, vocês vão colocar diante do meu altar. E vocês vão fazer uma declaração. E aí, querido, era um resumo de toda a redenção que eles, como israelitas, passaram. E diz, você vai dizer assim, meu pai foi arameu, desceu para o Egito com 70 almas, ali nós crescemos, multiplicamos, mas fomos escravizados, nós sofremos, mas Deus se lembrou de nós, nos tirou com mão forte e poderosa, nos introduziu hoje nessa terra. Quando a pessoa trazia oferta para o altar de Deus, que não era só entregar a oferta, tinha que reconhecer toda a compra que Deus havia feito e a maneira como Deus tinha redimido. Aí ele diz, então você vai se prostrar diante do altar em adoração. Porque o momento, querido, em que dizimamos, ofertamos, entregamos primícias, é momento de adoração. Não é só o momento de suprir a casa de Deus. E ele diz, então você vai se alegrar no Senhor. Querido, é a hora em que nós temos que fazer festa. Eu sonho com o dia, quando a gente fala assim, agora nós vamos passar os dízimos em oferta. Nós vamos fazer uma festa. Eu sonho com esse dia. Eu vi isso numa igreja só até agora, lá em Uberlândia. Os irmãos dizem, agora vamos passar um momento de dízimo oferta. Não é uma festa, é um negócio assim. Porque quando nós entendemos o que é esse momento, querido, o caráter do qual ele está revestido, nós vamos agir de forma diferente. E eles terminavam dizendo no versículo 15. Lembra-te, pois, de Israel para o abençoar. Sabe, querido, entregar o que Deus nos mandou entregar, esperando a bênção, não é errado. Errado é fazer só em troca de bênção. Agora, quando você reconhece a redenção, e você sabe que o seu dono, querido, é abençoador e galardoador, eu quero te dizer, neste momento, nós entregamos. Não só é a hora de adorarmos a Deus, de reconhecermos redenção, de nos alegrar, mas é o momento de invocarmos bênção, porque fidelidade traz bênção. Querido, nós não pregamos riqueza. Eu não acredito em você acumular só para você. Eu creio que Deus quer te dar mais para você abençoar vidas, para você abençoar o reino de Deus. Nós vamos falar muito sobre isso esse mês. Mas eu quero te dizer, independente da finalidade que vamos ensinar depois, eu creio que Deus quer te dar muito mais do que o que chegou na sua mão até agora. Irmão, eu esperava mesmo um amém melhor. E nós precisamos aprender a fazer a coisa certa, do jeito certo, amém? Vamos ficar em pé. Eu quero que você feche seus olhos por um instante. Eu gostaria que você começasse a agradecer a Deus pela sua redenção. Ele não apenas perdoa pecados, Ele te comprou. Ele é Senhor da sua vida. Eu quero que no seu coração você comece a agradecer a Deus. Enquanto você faz isso, eu quero fazer uma pergunta que eles estão aqui hoje, talvez pela primeira vez, ou você já veio mais vezes. Mas de repente hoje, talvez seja um momento em que você entendeu o que é a fé em Jesus que nós pregamos. Quando a gente diz para as pessoas, crê em Jesus, nós não estamos dizendo só, creia que Ele existe, que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus. Quando nós dizemos às pessoas, crê em Jesus, nós estamos dizendo, creia naquilo que Ele fez por você. Porque quando você entende que Ele te comprou, quando você entende que Ele te remiu, você entende que você não precisa viver mais debaixo do antigo dono, sendo oprimido, surrado nessa vida. Você pode viver debaixo do senhorio de um novo dono, o próprio Deus, que vai te tratar não como escravo, mas como filho nessa família. É por isso que a Bíblia diz, Ele não deu a vocês o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, como era antes. Ele diz, mas Ele vos deu o espírito de adoção, que faz com que vocês possam chamá-lo de pai, paizinho. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite, se você ainda não fez isso antes. Eu quero te dar a oportunidade de fazer de Jesus o Senhor da sua vida, o seu dono. A Bíblia diz, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Talvez por muito tempo você não entendeu por que a vida tem que ser tão dura e tão difícil. Você se questionava por que Deus permitia essas coisas. Eu quero te dizer, querido, não é Deus. Você tem vivido debaixo do dono errado, que maltrata quem serve Ele. Você precisa se tornar a propriedade de Deus. Ele já fez tudo por você. Ele já pagou o preço. Ele fez tudo. O que você precisa agora é ao encontrar essa pérola de grande preço, esse tesouro escondido no campo, dizer, eu aceito que isso é muito melhor do que tudo que eu tive. E eu me entrego a Ele, me colocando debaixo do senhorio dEle. Eu quero te dar a oportunidade de entregar as rédeas da sua vida a Jesus Cristo hoje. Para que você não só escape da tirania de quem te oprimiu, mas para que você não sofra a condenação eterna, querido. A única forma de ser salvo, ninguém se engane. Nenhuma igreja salva, nem a nossa. A Bíblia diz, há um só nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E é o nome de Jesus. Eu não estou te chamando para assumir um compromisso com essa igreja. Embora se você não tem uma, nós queremos ajudar você. Mas isso é uma outra decisão que você tem que tomar depois. Eu quero te dar a oportunidade para fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Talvez você esteja aqui hoje e diga, pastor, eu me desviei, eu tenho vivido longe do Senhor Jesus. Eu quero reatar com Ele, eu quero fazer dEle de novo o Senhor da minha vida. Esse é o seu momento, querido. Nós acreditamos, Jesus diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Essa confissão, esse reconhecimento seu é importante e tem que ser em público. Não pode ser só você e Ele aí no seu coração. Porque o que Ele fez por você, querido, foi em público. Ele não poupou esforços, ele não poupou dor, sofrimento. Ele, como diz a moçada, pagou o maior mico por você naquela cruz. E ele se expôs. Ele diz, a forma de você me receber também é a mesma. Porque diz, todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Esse talvez para nós, que seja um dos momentos mais importantes da nossa reunião. É o momento de poder permitir que você faça de Jesus o Senhor da sua vida. Se você quer tomar essa decisão essa noite, nós queremos muito orar com você. Eu sei que Deus quer isso para você. Eu sei que você sabe. Enquanto eu prego, você sabe que não está ouvindo só o discurso de um homem. Alguma coisa está acontecendo aí dentro de você. Eu quero dizer, é o Espírito Santo de Deus trabalhando aí dentro de você. E é Ele que está te chamando hoje para que você o sirva. Eu quero saber, alguém nessa noite que quer formalizar. Eu sei, querido, que você já tem temor de Deus. Você não ia estar aqui todo esse tempo, esse expulso demorado que nós temos, se você não tivesse temor de Deus, se você não tivesse respeito por Ele. Mas a pergunta é, Ele já é Senhor da sua vida? Se você quer fazer dEle o Senhor da sua vida hoje, eu quero que onde você está, dá um sinal com a sua mão bem alto. Eu quero ver as mãos erguidas. Graças a Deus. Quem mais? Lá no fundo mais, gente. Aqui também. Graças a Deus. Eu quero pedir mais de vocês. Eu quero pedir que vocês saiam do seu lugar bem rápido e venham aqui embaixo, aqui na frente, pertinho de mim. Eu quero que você vire para alguém ao seu lado, querido. Vira para alguém ao seu lado. Pergunta para ele. Você já fez de Jesus o Senhor da sua vida? Se ele titubear, você pergunta, você tem certeza? Fala para ele, se você quiser, eu vou com você lá na frente. Querido, não deixe se sentir acanhado nessa hora. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Essa é a melhor decisão que você pode tomar. Há mais alguém, a gente não quer seguir adiante com a festa antes de ter certeza. Mas alguém quer tomar essa decisão? Venha. Você sabe que Deus está te chamando no seu coração. Graças a Deus. Alguém mais? Querido, se você está distante, essa é a hora de voltar para a casa do Pai. É a hora de voltar para o Senhor. Aleluia. Alguém mais? Querido, esse é um momento de festa no céu. A Bíblia diz que a festa nos céus, que a vontade de Deus tem que ser feita na terra como é no céu. Então essa é a hora que a gente também faz festa. Eu quero mesmo antes deles fazerem essa oração, eu quero que você dê uma salva de palmas, um viva de júbilo. Aleluia. Aleluia. Hallelujah.